Vamos dar continuação nesta primeira aula de Apocalipse. E nós estamos falando sobre as sete chaves para entender o livro. A primeira chave, ainda estamos trabalhando nisso. Apocalipse está escrito em símbolos. Em símbolos. E eu estou na apostila, página 7. Segundo parágrafo lá, eu quero te mostrar um exemplo de uma cena simbólica no livro de Apocalipse, que até é meio misterioso, mas Jesus já explica o significado dentro do próprio livro para que não seja um mistério. Mas Apocalipse capítulo 1, sua Bíblia está aberta lá. Vamos ver um exemplo de uma cena simbólica para ver que Jesus vai mostrar cenas o tempo todo para comunicar a mensagem. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. João acabou de ouvir uma voz, então ele virou para ver quem está falando com ele. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro. E entre eles, entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando ouvi cair aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquela que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Jesus dá no primeiro capítulo um exemplo do que ele vai fazer neste livro. Eu vou te mostrar cenas e eu vou te mostrar o significado deles. Então este é o andamento deste livro. Quando ele viu sete candelabros, diz sete candelabros o que significa? Sete igrejas. Diz sete estrelas o que significa o símbolo? Os anjos. Anjos é uma angelion, é uma palavra grega que significa mensageiros. É usado para descrever os mensageiros celestiais que vieram anunciar o nascimento de Cristo. É uma palavra que foi usada para descrever João Batista. No texto em Marcos diz João Batista, o mensageiro de Deus. O texto grego diz anjo. Essa é a palavra grega. Então, pode descrever um humano como eu, falando hoje à noite, eu não sou um anjo, mas no sentido do texto grego, o mensageiro é a palavra grega, anjo. Agora, na Bíblia, vamos olhar neste próximo parágrafo. Na Bíblia, há vários tipos de escrita. História. Tipo Gênesis, Êxodo, Números, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, são livros de história. Tem livros de lei, tipo Êxodo, Levítico, Deuteronômio, lei. Tem poesia, Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes, cartas, tipo primeira carta aos Coríntios, ou primeira carta aos Tessalonicenses. E tem livros que se chama Apocalipse. Não existe só um livro de Apocalipse na Bíblia, tem vários. Só esta nossa Bíblia, na NGC, tem chamado Apocalipse. Mas tem várias que são Apocalipse. A palavra grega Apocalipse, como nós já vimos, é traduzida revelação. Pois literatura apocalíptica usa símbolos de animais e números para predizer eventos históricos e comunicam esperança durante momentos difíceis. No livro do Apocalipse, tem algumas coisas literais. São poucas. Poucas coisas literais no livro, porque é um livro simbólico. Mas quais são as coisas literais no livro? Tem um homem chamado João, fisicamente o apóstolo João, e ele está fisicamente na ilha de Patmos, uma prisão dos romanos da época. E você tem sete igrejas da região da Ásia, literalmente sete congregações da Igreja de Jesus. O restante é simbólico. Mas desde que a maior parte do livro usa cavalos coloridos, dragões, cordeiros, bestas, gafanhotos, rios de sangue, o sol escurecendo, uma mulher de pé na lua e uma cidade em forma de cubo, vamos ver o livro como uma mensagem figurativa, simbólica. Essa última frase aqui na tela, literatura apocalíptica. Vamos analisar isso só para você sentir na pele esta literatura usada em outras partes da Bíblia. E você vendo como era lá, esta literatura apocalíptica vai ser fácil de entender. Literatura apocalíptica, literatura figurativa, simbólica, é também usado em livros como Ezequiel, Isaías, Daniel, entre outros. É uma linguagem simbólica do sol escurecendo, a lua escura com sangue, estrelas caindo do céu. E eu quero que vocês sublinhem isso, só para você refletir sobre isso em casa. Se você refletir muito nessa próxima frase e entender isso, você vai entender o Apocalipse antes de eu ensinar o livro. Sublinhar isso. Geralmente, essa literatura apocalíptica, geralmente usado por Deus quando seu povo é perseguido e quando ele vai julgar e destruir os perseguidores e salvar seu povo. Esta é a literatura apocalíptica. E eu quero mostrar alguns exemplos disso, que são claros de entender, para que quando olhamos no Apocalipse, também seja claro. Olhe para Isaías comigo, Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. E nós não vamos tomar tempo ler o capítulo todo, mas o capítulo todo é sobre um assunto. Uma nação perseguindo o povo de Deus, esta nação vai cair. Eles vão perder a pátria. E Deus vai fazer isso. Então vamos ver do que se trata. Versículo 1. Até você pode ver aquele título em negrito na sua Bíblia. É, um editor colocou lá, tentando resumir o capítulo. Profecia contra a Babilônia. É, um homem colocou lá. Vamos ver o que Deus colocou lá. Versículo 1. Advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. E você vai lendo. E diz, Babilônia, prepare-se para uma guerra, porque Deus está chegando. Veja o que ele fala, por exemplo, no versículo 4. Escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. o Senhor, Yahweh, dos exércitos está reunindo. Um exército para guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus. Yahweh, o Senhor, e as armas de sua ira para destruírem todo o país. Qual país vai receber a ira de Deus? Babilônia. Agora, se você pular para frente, qual nação Deus vai usar, literalmente, para esmagar Babilônia? Pula para o versículo 17. Vejam, Deus falando, eu despertei contra eles, contra Babilônia, os medos, medo persas, que não se interessem pela prata nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, do esplendor, do orgulho dos babilônios, será destruído por Deus. A semelhança de Sodoma e Gomorra. Está vendo o assunto? Uma nação que perseguiu o povo de Deus, levou eles para cativeiro durante 70 anos, esta pátria vai cair. Quem vai derrubar esta pátria? Deus! E quem Deus vai usar literalmente para derrubar a pátria de Babilônia? A Pérsia, os Medo-Persas. Dário, Ciro. Agora, pula no meio desta leitura, quero te mostrar uma coisa tão interessante. Versículo 9. Vejam, o dia do Senhor está perto. Dia cruel, de ira e de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Presta atenção. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá. E a lua não fará brilhar a sua luz. Você já ouviu essa linguagem em algum lugar no Apocalipse? É literal? A lua literalmente escureceu nesses dias? Não. O que literalmente aconteceu? Ciro veio marchando. Eliminou os babilônios e voltou para casa e dominou o mundo. O sol continuava brilhando todos os dias. Mas o símbolo, a linguagem figurativa, literatura apocalíptica, quando Deus vai derrotar uma nação por meio de uma outra nação, por causa da desobediência deles, ele fala como se fosse o sol escurecendo, a lua virando em sangue, as estrelas caindo do céu. Não literalmente, é linguagem simbólica. Entendeu? Vamos ver mais. Que tal Isaías, capítulo 34? Isaías 34. Não vamos ler o capítulo todo, vamos resumir. Versículo 5. É Deus falando, até em versículo 2. Yahweh, o Senhor, está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora. Seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles. Presta atenção. As estrelas dos céus serão todas desolvidas. Os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo exército celeste, está falando das estrelas, cairá como folhas secas da videira e da figueira. Hã? Versículo 5. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar quem? Edom. Edom vai receber esta vez. Quem é Edom? Lembra de Jacó e Esaú? São os descendentes de Esaú. Eles deviam seguir a Deus sempre. Virou contra Deus, criou uma nação inteira anti-Deus. Deus vai pegar a Babilônia, vai marchar para lá, esmagar eles e voltar para casa. E Deus descreve esta guerra literal com linguagem simbólica. Estrelas caindo, sol escurecendo, lua virando em sangue. Esta é a linguagem apocalíptica de uma nação singular que Deus vai julgar. Vamos ver mais. Ezequiel 32. Vai para a direita. A sua Bíblia. Ezequiel 32. Versículo 1. Eu quero que vocês pensem sobre Apocalipse capítulo 1, quando João virou para ver quem estava falando com ele, e você viu alguém vestido para batalha, guerreiro, e o que está saindo da boca dele? No livro de Apocalipse tem dois tipos de espadas, e eu vou mostrando isso durante a leitura. Em português vai falar espada, 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 espada. Mas em grego fala Makarios, espada romano, e Homphaia, espada dos bárbaros. Só fala espada em português. Mas tem uma espada romana, aquela menorzinha que eles usavam em batalha, e tinha aquela dos guerreiros dos bárbaros. Homphaia. O Homphaia que está saindo da boca de Jesus em capítulo 1, ele está vestido para uma guerra e ele não vai perder. Mas olha aqui, em Ezequiel 32, esta mesma linguagem. Versículo 1. No primeiro dia do 12º mês, do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Está falando de Ezequiel. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito. E diga-lhe, você é como um leão entre as nações, como um monstro dos mares, contorcendo-se em seus riachos. E ele vai descrevendo o Egito. Ele diz no versículo 6, encharcarei a terra com seu sangue. Quem vai receber agora? Qual nação vai cair? O Egito. E pula para o versículo 10, só para ver quem vai literalmente matar os egípcios e tirar a pátria deles. Esta nação vai parar de existir. Versículo 10. Farei que muitos povos espantam-se ao vê-lo e que os seus reis ficam arrepiados do horror por sua causa, quando eu, Deus, banir a minha espada diante deles. No dia de sua queda, todos eles tremerão de medo sem parar por suas vidas. Porque assim diz o soberano, o Senhor, a espada do rei da Babilônia virá contra você. Literalmente, qual nação vai derrotar a outra nação? Babilônia, Deus vai usar essa nação pagã para dar uma lição no Egito, porque lembra o que eles fizeram para a turma de Moisés e 400 anos de escravidão e até agora não se arrependeram? Até os dias dos babilônios não se arrependeram? Eles vão perder a pátria. Babilônia vai dominar o mundo inteiro e fez isso durante os dias de Nabucodonosor. Mas então nós temos o contexto aqui. Egito vai receber a lição de Deus. Deus vai usar sua espada. Qual a espada de Deus? Os babilônios. E veja no meio da conversa. Versículo 7. Deus falando. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus escurecerei sobre você. Literalmente? Não. Isso é linguagem apocalíptica. E quando Deus começa a falar em sol escurecer, lua escurecer, estrelas caindo, eu acho que eu ia mudar de pátria. Eu ia me mandar de lá. Você lê essa terminologia em Mateus 24? Sobre a destruição de Jerusalém? Você lê esta informação em Apocalipse sobre outra nação. Quem é? Vamos chegar lá. Eu quero mostrar mais. Olha em Jeremias 4. Vamos ver este último. Tem outros que vocês podem pesquisar em casa. Volto para a esquerda. Jeremias capítulo 4. Jeremias, Ezequiel e Daniel são contemporâneos. Eles escreveram na mesma época. Jeremias está dentro da cidade de Jerusalém, Nabucodonosor está atacando a cidade. Ezequiel já foi levado da escravidão, cativeiro. Daniel já está na Babilônia, sendo preparado para servir Nabucodonosor. Mas Jeremias capítulo 4, vamos ver qual nação vai cair agora. Jeremias 4, versículo 11. Naquela época, será dito a este povo e a Jerusalém, um vento escaldante que vem das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não vai penetrar nem para limpar. Jerusalém vai receber. Versículo 14. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração para que você esteja salvo. Esse é Jeremias implorando. Arrependam-se, porque ele vem com espada. Versículo 14. Relatam isso a esta nação e proclamam contra Jerusalém. Um exército inimigo está vindo. Quem é o exército que está chegando? Quem está lá, literalmente, fora das muralhas, atacando, quando ele está escrevendo Jeremias? Babilônia. E levou eles para cativeiro por 70 anos. Mas enquanto Jerusalém está sendo avisado, veja o vocabulário. Versículo 23. Olhe para a terra, e ela era sem forma e vazia para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhe para os montes, e eles tremem. Olha o versículo 28. Por causa disso, a terra ficará de luto e o céu em cima se escurecerá. Você está começando a ver um padrão? Cada vez que Deus diz, o sol vai escurecer e as estrelas vão cair, uma pátria desobediente, rebelde, que tem perseguido o povo de Deus, vai cair. E esta vez, quem vai receber? Jerusalém. Ou eles receberam a lei de Moisés e eles abandonaram a Deus, foram atrás de idolatria. E Deus diz, eu avisei e avisei, basta. Quando eles começaram a pegar seus filhos e oferecer vivo no altar para um demônio, Deus diz, basta. E eles, os babilônios, vieram colocar ganchos no nariz e levaram eles à escravidão. Mas tinha alguns bons vinhos no meio. Família de Zadok, sacerdotes fiéis, Daniel, Jeremias, Ezequiel, homens fiéis, Sadraque, Meshaque, Abednego, homens fiéis, foram levados na escravidão por causa da maioria eram corruptos. Mas está vendo o vocabulário e a literatura apocalíptica. Nessas leituras, eu estou embaixo, página 7, nessas leituras é visto o ataque de Deus contra pessoas do mundo. Literalmente, uma nação invadiu, derrotou outra nação, por ordem de Deus, e voltou para casa. Mas a batalha foi descrita em linguagem simbólica. Sol escuro, lua com sangue, estrelas caindo. Não é o fim do mundo, em nenhuma dessas leituras, nenhuma. Quando Jerusalém caiu, foi o fim do mal, final do mundo? Quando o Egito caiu, foi o final do mundo? Quando a Síria derrubou o Israel, foi o final do mundo? Mas percebeu a mesma linguagem usada. É uma linguagem apocalíptica sobre a derrota de uma nação que Deus vai disciplinar. O fim de uma nação desobediente a Deus, que tem perseguido o seu povo. Talvez você queira sublinhar aquela frase. Não é o final do mundo. É o fim de uma nação desobediente a Deus que tem perseguido o seu povo. Está começando a pensar no Apocalipse, né? É a mesma coisa no livro de Apocalipse. Esse estilo de literatura não teve o propósito de obscurecer a mensagem do escritor. Pelo contrário, torná-la mais viva e impressiva através do uso de símbolos dramáticos. Os símbolos foram usados para que possamos ver
e imaginar o que está acontecendo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz: torná-la conhecida. O primeiro versículo do livro diz que é um livro simbólico. Se alguém perder o primeiro versículo do livro, você vai mal interpretar o livro. Então, comece com o alicerce correto. Aos leitores originais, quem? Aquelas igrejas do primeiro século, das sete igrejas da Ásia. Aos leitores originais, as figuras usadas no livro seriam tão claras como o uso que fazemos hoje de imagens como o leão. Eu lembro quando eu cheguei em Curitiba em 86 e alguém diz: você preencheu? E o leão vai te pegar. Eu disse: leão? Eu não estou na Amazônia. Estão falando do imposto da renda, né? Eu preencho minha declaração todo ano. Eu nunca entendi isso, viado. Nunca entendi isso. De onde eu fui criado? A gente coloca um servo no boné, na janela atrás do caminhonete, macho. Você devia ver o viado, o servo, que meu futuro genro derrubou faz duas semanas. Ele é um policial, caçador, e ele alimenta a casa. O boi do supermercado é caro demais. Nós somos caçadores, e ter um viado ou um servo na boné é macho norte-americano. Eu chego aqui, eu tinha que eliminar todas as coisas boas da minha casa. Sim, um homossexual que é. Eu eliminei. Eu vou ser tudo para com todos. Eu vou ajustar minha vida. Mas, alguém falou sobre o preto velho. Eu não sou racista, não tenho nada contra. Estão falando sobre espiritismo aqui no Brasil. Que tal a bandeira vermelha com martelo e foicinha? É um símbolo, o Partido Comunista Brasileiro. Se eu escrevesse um livro dizendo que o leão vai pegar o viado segurando a bandeira vermelha ao lado do preto velho, o brasileiro vai entender. O americano não vai ter a menor ideia do que eu estou falando. Será que alguém entenderia esta frase daqui a 2000 anos numa outra pátria? Não tenho a menor ideia desses símbolos. Somente e entender se voltasse para estudar os símbolos, o que significava ao leitor original. No livro do Apocalipse, eu quero que você marque alguma coisa, eu quero que você destaque uma coisa, isso é tão importante. No livro do Apocalipse, muitos dos símbolos e imagens vieram do Velho Testamento, que os cristãos do primeiro século conheciam muito bem, com entendimento instantâneo. Apocalipse tem exatamente 404 versículos. 278 são referências do Velho Testamento. Impressionante. Portanto, os primeiros cristãos daquela época entenderam muito bem a mensagem do livro na primeira leitura. Então, meu incentivo para vocês é ler o Velho Testamento. Esta é uma coisa que eu fiz, não tudo, porque acabou meu tempo, mas este é o que eu fiz. Em março, eu e minha esposa fomos na floresta, desligamos o celular e o laptop por 3 meses para ficar quieto com Deus. Acalmar a vida. Tipo, lembra o primeiro Reis 19, quando Elias estava até aqui de estresse? Sabe o que Elias fez? Ele foi embora. Literalmente foi andando por 40 dias, ficar longe da civilização, é isso que ele fez. E depois de comer e recuperar e descansar e sentir melhor, ele andou 40 dias de volta. E ele voltou ao trabalho com gás, com feijão. Foi isso que eu fiz.
Eu fui andando na floresta 3 meses. Mas enquanto eu estava lá, eu comecei a ler o Velho Testamento devagarzinho. Eu li o livro de Apocalipse. Eu nem cheguei naquele livro ainda. Porque eu já conheço o livro de Apocalipse. Eu li o livro de Apocalipse no Velho Testamento. Porque todos esses símbolos, essas placas, sinais, tipo, capítulo 6 fala sobre os 4 cavalos, branco e amarelo e preto. Leia Zacarias. Quer saber o que significa? Zacarias explica para a gente o que é. Leia o símbolo lá, é a mesma coisa. Então, se você não tem lido o Velho Testamento faz tempo, leva 63 horas para sentar e leia. Leva uns 2-3 dias, você consegue ler. Mas vai iluminar seus olhos sobre o significado deste livro. Então, enquanto estamos tentando decidir qual dos 5 interpretações do livro devemos seguir, vamos escolher uma interpretação que faz sentido com esta chave. Apocalipse usa muitos símbolos. Se você tenta entender de uma outra forma, você vai interpretar erradamente. Então, vamos com o tempo que sobrar, vamos para o segundo chave. Tem 7, e entre hoje e a semana que vem vamos ver o 7, e depois vamos voltar e analisar aquelas 5 interpretações de novo e ver qual dos 5 encaixa com o que o livro fala sobre si mesmo. Mas o primeiro, a interpretação tem que ter alguma coisa a ver com símbolos. Número 2. Segunda chave. Apocalipse é sobre eventos que acontecerão em breve. A segunda chave é que o Apocalipse foi escrito sobre eventos que iriam acontecer em breve. O livro de Apocalipse explica quando os eventos iriam acontecer. Olha no primeiro versículo. Se você não entendeu o primeiro versículo, você vai mal interpretar o livro inteiro. Diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E ele não diz isso uma vez. Ele fala isso N vezes. Veja, versículo 3. Feliz aquela que lê as palavras desta profecia, felizes ou bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ele está falando com 7 igrejas, leia. Naquela época, leia, ouve, guarda, e vocês, 7 igrejas, vão ser felizes, porque vai acontecer logo. Está próximo. Olha, capítulo 2, 16. Isso deve chamar... Capítulo 2 e 3 são mensagens à igreja, às 7 igrejas, e nós vamos analisar essas mensagens daqui a semana ou duas. Versículo 16. Ele falou para a igreja em Pérgamo, portanto, arrependam-se, senão virei em breve. Está vendo o tempo quando o livro vai acontecer? Virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembre capítulo 1, guerreiro vestido com vaia. Aquela espada bárbara saindo da boca. Jesus é um guerreiro pronto para a batalha. Mas antes da batalha, ele reúne com as igrejas e diz, está fazendo isso certo, isso está certo. Isso aqui está errado. Arrependam-se. Volta a palavra de Deus. Porque senão, esta espada saindo da minha boca, eu vou lidar com vocês enquanto eu estou lidando com o perseguidor. Em breve, ele diz. Veja capítulo 3, 11, falando com a igreja de Filadélfia. Ele diz, venham em breve. Retenham o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Venham em breve. Olha em capítulo 22. Depois que toda a guerra que é explicado aqui. Veja capítulo 22, versículos 6 e 7. O anjo me disse, Essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve onde acontecer. Versículo 7. Jesus diz: eis que venho em breve. Feliz é aquela que guarda as palavras da profecia deste livro. As sete igrejas da Ásia estão lendo isso e pensando: irmãos, nós precisamos mudar algumas coisas aqui, voltar para cá, porque ele está chegando. Logo, veja versículo 12. Jesus diz: eis que venho em breve. Ele está batendo naquela tecla. Olha em versículo 20. Aquela que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Pergunta: qual mensagem você imagina os primeiros cristãos entenderam ao ouvir esta linguagem? Na primeira leitura. Obviamente, o escritor enfatizou que o livro é principalmente sobre eventos que iniciaram rapidamente depois que o livro foi entregue e aconteceriam em pouco tempo. Nos versículos onde Jesus disse: venho em breve, ele claramente não estava falando sobre a segunda vinda de Cristo. Pois ele não veio ressuscitar os mortos, julgar o mundo e nem levar essas pessoas aos céus logo depois que o livro foi entregue. Ao invés disso, ele estava falando da sua vinda para realizar as promessas e profecias que ele fez neste livro. Lê o livro. Ele diz: eu vou fazer isso, isso, isso em breve. Preparem-se. Por exemplo, deixe-me colocar uma linguagem moderna para ver se isso faz sentido. Pode ser que um governador do mundo atual está vindo para realizar uma ação sem estar fisicamente presente. Talvez alguém fale, por exemplo, que presidente George W. Bush, antes do Obama, ele foi para o Iraque. Ele derrotou Saddam Hussein. Mas ele não foi lá pessoalmente. Mas ele foi. A Bíblia fala da vinda de Deus para realizar as suas profecias do futuro. Eu quero te mostrar alguns exemplos do Velho Testamento e nós vamos ver que é a mesma coisa no livro de Apocalipse. Olhem Isaías, capítulo 19. Até Isaías 19. E antes de ler isso, eu tenho uma outra pergunta. Todo mundo recebeu uma apostila hoje? Tem alguém aqui sem apostila? Nem um casal que diz: ah, não recebemos nada. Todo mundo recebeu este conjunto de anotações? Que eu tenho mais uma aqui. E eu não sei, Gelson talvez tenha mais um. Alguém não tem? E se de repente, eu queria dar pelo menos para cada casal, porque eu não sabia quantos viriam. Mas se você gostaria de ter um conjunto inteiro, eu posso mandar por e-mail, ou eu posso imprimir e trazer semana que vem, ou você pode pegar a cópia do seu cônjuge e fazer uma cópia essa semana, ou tem mais uma que pode levar. Mas todo mundo que quer uma cópia, mesmo que eu tenha que dar para todo mundo, dois por casal, eu faço. Para que todo mundo, que algumas pessoas querem fazer suas próprias anotações, porque o marido está meio tirando soneca ainda. Não. Mas se você quer uma cópia, só me avisa, manda uma WhatsApp para esse novo número da Escola da Bíblia. Aquela na placa está errado. Ele vai ser trocado amanhã, já devia ser trocado. Mas ou manda um e-mail para mim e eu mando para você. Mas deixe-me dar um exemplo da vinda de Deus sem ele estar fisicamente presente. Isaías, capítulo 19, versículo 1. Diz: advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio. Quem vai fazer isso? Versículo 6. Então eu, Deus, que está vendo contra o Egito, entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Quem é? Olha em versículo... que tal o versículo 23? Naquela dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito. Está vendo como Deus veio a vinda dele contra o Egito? Ele não lá foi pessoalmente e mandou os assírios derrotar eles, levar eles para a escravidão. Então, quando diz que Deus está chegando, não significa fisicamente sempre. Eu sei que vai ter uma segunda volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 4 diz que ele vai voltar junto com aqueles que já morreram e nós vamos encontrar eles nos ares. Essa é interessante, nem vai pisar na terra, 1 Tessalonicenses 4. A gente fala sobre isso no outro dia. Tem outros exemplos. Ezequiel capítulo 30, se quiser colocar na margem, Ezequiel 30, versículo 3 e 4, fala Deus vindo contra uma outra nação, mas literalmente usou esta nação para derrotar aquela nação. Mas era uma vinda de Deus. Está vendo a linguagem apocalíptica? Ezequiel capítulo 30, versículo 3 e 4. Só um outro exemplo, você pode ler em casa. Portanto, o Senhor vem realizar uma promessa de destruição, mas isso não significa uma vinda física de Deus. Deus veio, neste caso, de Isaías, por meio de um governador da Síria, que realizou a destruição profetizada contra o Egito. Até, se vocês querem acrescentar um versículo na apostila, diz Isaías 19, versículo 4, coloque o versículo 23 lá também. Ele vai explicar a Síria. E, chegando em capítulo 20, vai destacar a Síria, cada vez mais, que foi a Síria, a espada de Deus contra o Egito. Portanto, quando Cristo prometeu vir em breve no Apocalipse, ele não quis dizer que a sua segunda vinda acontecerá em breve. Ao invés disso, ele quer dizer que ele virá em breve para realizar as promessas e ameaças que ele faz no Apocalipse, que uma nação vai cair. Linguagem apocalíptica é sobre uma nação específica que vai cair. Qual nação? A gente chega lá. Próximo parágrafo. Nós devemos nos colocar no lugar dos primeiros cristãos que receberam o livro. Cristãos vivendo em Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Esmirna. Esses cristãos vivendo na província romana, na Ásia, durante os últimos dias do primeiro século, teriam entendido esses versículos como uma mensagem sobre eventos que iriam acontecer nos dias deles e no tempo logo depois. Certamente as palavras em breve e está próximo tem a intenção para dar urgência à mensagem para aquelas que a receberam no início. Pensar que um intervalo de 2000 anos até o século 21 ou 2 aconteceriam antes da mensagem principal do livro acontecer é perder o ponto de muitas passagens no livro. Agora, para destacar o tempo breve, deixe-me comparar Apocalipse com o livro de Daniel. Volto para o livro de Daniel, capítulo 12, e eu vou comparar Daniel, que é um livro apocalíptico, que tem leopardos e ursos e bestas e chifres e toda a mesma linguagem lá, está no Apocalipse 13, é a mesma história até. Mas em Daniel, capítulo 12, vamos olhar nesta literatura apocalíptica, esta linguagem simbólica que Deus quer compartilhar. Agora, se alguém se lembra sobre Daniel, Daniel profetiza o futuro. sobre quatro reinos mundiais que vão dominar o mundo até Jesus estabelecer o seu reino eterno. Você pode ler isso em Daniel capítulo 2, você pode ler isso em capítulo 7. Uma é uma estátua de um sonho de Nabucodonosor, a outra é uma visão que Daniel mesmo teve sobre quatro bestas que saíram da terra. Daniel escreveu inicialmente durante o primeiro reino mundial da Babilônia. Aquela cabeça de ouro é Nabucodonosor, diz capítulo 2. E ele predisse que mais três reinos se levantariam mundialmente. Não pátrias fortes, mas reinos que vão dominar o mundo. E você pode ver três deles identificados no livro de Daniel. Capítulo 2, Babilônia. Capítulo 8, Medo-Persas e Grécia. São identificados por nome. Daniel está predizendo os próximos 400 anos da história humana com nomes. Seria como eu dizer, o ano que vem Bolívia vai dominar o mundo. Todo mundo vai rir. E quando Daniel diz, aquele país da Grécia um dia vai dominar o mundo, Nabucodonosor foi para casa rindo, provavelmente. Babilônia, Grécia. Mas Daniel diz que vai acontecer. E o cumprimento dessas profecias aconteceu, né? Babilônia caiu, Pérsia dominou o mundo. O povo voltou nos dias de Esdras, Neemias, reconstruiu Jerusalém, as muralhas, debaixo do reino da Pérsia. E passando alguns anos, mais uns 100 anos e pouco, Alexandre o Grande e a Grécia dominou o mundo. Exatamente o que Daniel predisse. E ele diz, depois da Grécia, os romanos vão dominar o mundo. Daniel predisse 400 anos da história humana, impressionante. De predizer, nem Nostradamus faz uma coisa dessa. Com nomes? Impressionante. Leia Isaías. Isaías predisse, antes de Babilônia dominar o mundo, que a Pérsia vai dominar a Babilônia, e o primeiro rei se chama Ciro, que vai reconstruir o templo. Como Isaías sabia disso? E Ciro nem nasceu ainda. Impressionante profecia. Deus nunca erra. Mas, depois de explicar tudo isso, veja como Daniel vai fechar. Capítulo 12, versículo 4. Deus disse para Daniel, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Versículo 9. Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Deus diz, isso é sobre os próximos 400 anos. Não precisa nem ler, nem dar para o povo, porque vai passar 400 anos, quatro reinos mundiais. Você vai estar no túmulo morto por 350 anos antes dessas coisas acontecer. Então, fecha o livro, lacra o livro. Olha em Apocalipse 22, 10. Depois que ele fala sobre esta mensagem, que vai acontecer em breve, veja como Deus fala para João sobre o livro que ele acabou de escrever. Apocalipse 22, 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Uou! Daniel foi instruído a selar o livro, pois o conteúdo não iria acontecer por muito tempo. O tempo levou cerca de 400 anos. Compare isso com o que João fala em Apocalipse 22, 10. Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Dá para deduzir que o tempo para cumprir as profecias do Apocalipse seria bem menos tempo do que 400 anos. Deixa eu mostrar outra comparação. Só para entender tempo aqui no Novo Testamento, na Bíblia em geral. Outra comparação é do livro de Mateus. E você pode abrir para esses textos já, Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4.
Sempre bom ler. Algumas vezes eu imprimo esses versículos na apostila, mas de preferência, ler de sua própria Bíblia. Em Mateus capítulo 3, nós temos João Batista, em capítulo 3, profetizando. Versículo 1, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Milhares de pessoas estão saindo, estão batizando eles, porque o reino está chegando. Eles entenderam que é para agora, não daqui a 2000 anos. Veja capítulo 4. Jesus, primeira pregação dele. E acabou de ser batizado por João. O que está da boca de Jesus? Versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. 5000 homens abandonaram os empregos e foram lá coroar Jesus rei. Jesus disse, você não entendeu. Mandou eles embora. Mas eles entenderam a mensagem. É para agora, não depois. Em Marcos, capítulo 9, versículo 1. Estou meio revendo o curso de teologia bíblica que nós já fizemos com alguns de vocês. Eu vou oferecer de novo quinta-feira à noite. Se der certo, quinta-feira à noite, 8h30. Nós vamos começar esse curso de novo com um grupinho aqui. 8h30 até 10 horas. E nós vamos fazer 5 ou 6 lições até Natal. E depois de Natal, em janeiro, vamos terminar o curso. Mas, se quiser participar, seja bem-vindo quinta-noite. Se não, em fevereiro, vamos oferecer o curso de teologia bíblica para todos aqui no grupo maior. Marcos capítulo 9, versículo 1. Jesus falando, eles disse, está falando com os apóstolos lá, garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Jesus prometeu a chegada do reino durante a vida dos apóstolos. O reino de Jesus foi estabelecido 3 anos depois dessas profecias, no dia de Pentecostes, em Atos 2. Estava próximo mesmo? O que aconteceu em Atos 2? Joel 2. O Espírito foi derramado. O que aconteceu em Atos 2? Isaías 2. Em Jerusalém. Para todas as nações reunidas. O que aconteceu em Atos 2? Daniel 2. A estátua, cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Aquela, nos dias do quarto reino, uma pedra foi lançada e esmagou a estátua nos dias do quarto reino dos romanos. O que está acontecendo em Atos 2? Jesus colocou o seu reino porque ele reina. E o reino dos romanos é por pouco tempo. Segunda chave para entender o livro de Apocalipse é reconhecer que o tempo de quando os eventos iriam acontecer é apresentado dentro do livro. Este livro contém uma mensagem sobre algo que iria acontecer imediatamente depois que o livro foi revelado aos primeiros cristãos. E os eventos descritos seriam realizados dentro de um curto prazo. Enquanto estudamos o livro, será claro que a história começou no momento que o livro foi entregue e aconteceu em poucos anos depois. A mensagem para os primeiros leitores das 7 igrejas da Ásia foi: espere que essas coisas aconteçam logo. E esta é a nossa aula para hoje à noite. Eu acho que é só isso de apostila que vocês têm. Terça-feira que vem eu vou te trazer mais uns 10, 15 páginas para colocar na sua folha. Então, pode trazer de volta ou deixe as folhas em casa. Traz esta coisa plástica para proteger a sua apostila. Mas, nós temos uns 5 minutos e eu gostaria só abrir. Alguém tem uma pergunta sobre o que já estudamos? Uma dúvida? Eu sei que deve ter N perguntas sobre o Apocalipse, mas alguma coisa não ficou claro? Ou você queria que eu esclarecesse qualquer coisa? Alguém tem uma pergunta? Toda pergunta é boa. E não fique envergonhado de fazer perguntas. A melhor maneira de aprender é fazer perguntas. Alguma coisa, ok? Deixa eu ver seu nome. É Matilde. É isso? Matilde.
Aqui no versículo 15 que diz assim, ficarão de fora, capítulo 22, que é Apocalipse, ficarão de fora os cães. Literalmente os cães.
Ok, no capítulo 22 fala sobre fala sobre os cães. Ficam fora os cães que praticam feitiçaria. E a pergunta é o quê?
Ficaram fora os cães, literalmente os cães.
Ok, boa pergunta. Nós vamos chegar neste versículo no final do estudo, mas só vamos pensar sobre o primeiro versículo do livro. Literalmente, o livro é escrito como? Símbolos. Esse é um livro simbólico. Então, ele vai usar. Até, quer ver alguns outros textos? É Isaías que diz que o leão vai deitar com a ovelha. E a criança vai colocar a mão no buraco do serpente. Literalmente. Esses são livros simbólicos. Eles são imagens de paz, união. Para esse Jardim do Éden e toda a sua perfeição e melhor. Mas são imagens para comunicar algo. Mas aqui, nós vamos chegar aqui, mas a pergunta é, literalmente, o que você acha depois do capítulo 1, versículo 1? O que capítulo 1, versículo 1 falou? Símbolos. A única coisa que eu vejo físico, literal neste livro, é sete igrejas da Ásia, os membros da igreja lá lendo a coisa, e João fisicamente vendo isso, porque ele está preso numa ilha física de Patmos. Mas o restante são imagens simbólicas. Mas vamos chegar nesse versículo. Essa é uma boa. Mas alguém tem? Nós temos alguns minutos ainda. Meu relógio diz que acabou, mas aquela é certo e temos 4 minutos. Mas alguém tem qualquer pergunta? Toda pergunta é boa. E cada uma é boa e precisamos fazer. Cada vez que você faz uma pergunta, seja qual for, vai aperfeiçoar nosso conhecimento. Vai me desafiar a aprender mais também. Mais alguém? Alguma coisa não ficou claro?
Falar sobre os gentios.
Está perguntando o que significa o versículo?
Não, só querendo entender. Não era um cães, não era uma maneira que os judeus falavam sobre os gentios, vamos dizer assim.
Ah.
Tem aquele versículo que a mulher pede
é.
A palavra e tal, né, a salvação.
Apocalipse não está lidando com aquilo, mas na época do primeiro século, o judeu e gentil se encontrou na rua, muito racismo lá, e eles falam, cachorro, porco, eles odiavam um ao outro, literalmente, odiavam um ao outro, mas Jesus fez um corpo deles. Atos capítulo 2, 3 mil pessoas nasceram de novo, de qual nacionalidade? Judeus. E vai lendo o capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só os judeus sendo ensinado o evangelho. Que os apóstolos estão meio. Eu não vou falar com aquelas cães. Mas em Atos 10, Pedro, Deus diz. Jesus, Pedro, acorde. É para os não judeus, gentios também. E os primeiros não judeus, com Cornélio e família, começaram a entrar na igreja, no reino de Deus. E foi uma coisa. Gálatas, Efésios foram escritos para ajudar a igreja que você é judeu que guarda o sábado e Pentecostes, e eu sou gentil que foi naqueles ídolos, sacrifícios, e agora são os cristãos na mesma igreja, e a tensão cultural foi difícil para eles, mas com o tempo eles entenderam e formou um só corpo. Mas antes de conhecer Cristo, muito racismo entre judeu e não judeu. O nosso tempo acabou, vamos orar aí, vamos para casa. Muito obrigado por participar. Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nós somos imensamente gratos pela Sua Palavra e esse tempo que o Senhor nos deu para reunir e conversar e aprender junto.
Que o Senhor nos abençoe na ida para casa, que a gente possa chegar com segurança, descansar com paz e tranquilidade. Amanhã fazer o nosso trabalho que o Senhor preparou para todos nós. E, se Deus quiser, a gente possa estar de volta terça-feira que vem, continuando aprendendo. Que o Senhor nos dê esta oportunidade de acordo com a Sua vontade. Nós queremos te exaltar sempre e andar humildemente diante do nosso Criador. Em nome de Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite para todos.